Já está em vigor a nova Política Nacional de Resíduos Sólidos, que impede, por exemplo, lixões a céu aberto.
O Senado deve votar esta semana licença maternidade 180 dias e volta da exigência de diploma para jornalista.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O presidente do Senado, José Sarney, deverá se reunir no início da tarde amanhã com lideranças partidárias para definir a pauta de votações do primeiro esforço concentrado após o recesso parlamentar.
O esforço concentrado se inicia amanhã e vai até quinta-feira, dia 5. Confira as propostas que devem fazer parte da agenda de votações do plenário nesta reportagem de Rogério de La Fuente.
O líder do governo no Senado, Romero Jucá, do PMDB de Roraima, revela que é interesse do governo votar nesse primeiro esforço concentrado antes das eleições 4 medidas provisórias e pelo menos 3 propostas de emenda constitucional. A primeira MP propõe a criação da Secretaria Especial de Saúde Indígena na estrutura do Ministério da Saúde e vence nesta quarta-feira. Romero Jucá espera votar o maior número de matérias possível ainda nesta semana.
Há a colaboração da oposição, de todos os partidos, e eu espero que nós tenhamos já na terça-feira votado bastante matérias. Eu espero, inclusive, que já na própria terça-feira nós tenhamos coro mais alto para votar também as emendas constitucionais.
Entre as propostas de emenda constitucional, a mais antiga em análise eleva de 120 para 180 dias o período da licença maternidade. Outra PEC restaura a exigência de diploma de curso superior em comunicação social para exercício da profissão de jornalista. A terceira iguala o prazo dos mesmos benefícios concedidos aos servidores que prestaram serviços ao ex-território de Rondônia aos servidores dos ex-territórios de Roraima e do Amapá. O senador Romero Jucá adiantou que a intenção é fazer um novo esforço concentrado em setembro.
É hora de polêmica, nós estamos em pleno processo eleitoral, nós procuramos construir uma pauta no consenso para que não haja nenhum tipo de debate, confronto, que poderia atrasar as votações. Nós queremos fazer o SUS concentrado agora em agosto, queremos fazer um SUS concentrado em setembro e, portanto, essas votações de consensuais para que a gente possa avançar rapidamente.
A pauta de votações do esforço concentrado de setembro depende do que for votado pela Câmara dos Deputados, que também faz um mutirão de votações nesta semana.
A população deverá separar de forma adequada o lixo doméstico nos locais onde houver coleta seletiva.
Essa é uma das inovações da Política Nacional de Resíduos Sólidos que virou lei hoje, depois da assinatura do presidente da República. A reportagem é de Maurício De Santi.
Um dos objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos é incentivar a coleta seletiva de lixo. Nos municípios em que já existe esse serviço, a nova lei obriga os moradores a fazerem o acondicionamento adequado do lixo, separando os resíduos orgânicos, como restos de alimentos, dos produtos que podem ser reciclados, como garrafas PET. A nova Política Nacional de Resíduos Sólidos também prevê incentivos da União e dos governos estaduais para a indústria da reciclagem e proíbe os lixões a céu aberto. O senador César Borges, do PR da Bahia, um dos relatores do projeto no Senado, disse que a ideia é dar uma destinação correta ao lixo.
Nós estamos descartando o lixo de forma totalmente inadequada, numa atitude irresponsável por parte de alguns que entopem bueiros, canais, e que quando vêm as chuvas mais fortes nas nossas metrópoles, o que acontece é um verdadeiro desastre.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos obriga a indústria e o comércio a criarem um sistema de recolhimento de produtos como embalagens de agrotóxicos, pilhas, baterias, pneus, lâmpadas e eletroeletrônicos. Para o senador Cícero Lucena, do PSDB da Paraíba, que também foi relator do projeto, a nova lei pode ensinar as pessoas a evitarem o desperdício.
Procurar estimular as pessoas a tomar a consciência, desde a fabricação do produto, que embalagem usar naquele produto, evitar desperdício, a preocupação, por exemplo, com os resíduos hospitalares, terão que ser acomodados de forma adequada para que não venha expor a natureza e muito menos a vida humana.
O senador Papaléu Paz, do PSDB do Amapá, lamentou que o Tribunal Superior Eleitoral não esteja veiculando propaganda sobre a compra de votos.
Ele defende que o TSE alerte o brasileiro que candidato que compra voto está cometendo uma infração grave que pode ser punida com a cassação da candidatura e até do mandato, se for eleito.
Isso é antidemocrático. Por isso que eu vejo que nós temos que cada vez mais apertarmos o cerco em cima das campanhas eleitorais para tentarmos, de uma vez por todas, igualar pelo menos a competição das eleições.
O senador Marco Maciel, do Democratas de Pernambuco, acredita que o período eleitoral é um bom momento para que eleitores e candidatos reflitam sobre temas como a reforma política, a obrigatoriedade do voto e o maior diálogo entre os políticos e a população.
Para Maciel, os sistemas político e eleitoral do país precisam ser reformulados, já que os avanços dos últimos anos ocorreram mais por força de resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, como informatização das eleições, do que por propostas debatidas no Congresso Nacional.
O povo brasileiro vai acorrer com grande participação cívica, como fez no passado, e espero que, assim fazendo, nós estaremos dando um voto, não somente no fortalecimento das instituições, na execução da reforma política, no aperfeiçoamento dos níveis de governabilidade, mas estaremos também criando condições para, através do voto, criar um processo de mudança que nos habilite a ser o país com o qual nós sonhamos. Um país não somente desenvolvido, mas próspero, mas sobretudo democrático.
O senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro, defende mudanças no calendário eleitoral por achar que o calendário atual não é bom para o Brasil.
Neste ano, por exemplo, serão eleitos o presidente da República, senadores, deputados federais e estaduais e governadores. E para o senador, isso cria problemas porque mistura eleição nacional e estadual.
Francisco Dornelles tem uma proposta que muda o calendário eleitoral.
Que nós tivéssemos num determinado dia a eleição para presidente da República, senador e deputado federal. E no outro período, governador, deputado estadual, prefeito e vereador. Para que isso pudesse ser realizado, num determinado momento, o governador eleito teria um mandato de 6 anos, a primeira vez na fase de transição. De modo que houvesse uma coincidência da eleição estadual com a municipal e a federal realmente fosse realizada de forma isolada.
Quem anunciar em rádio pirata pode ser punido com até 3 anos de prisão.
É o que determina o projeto que está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça, que deve ser analisado nesta quarta-feira. Mais informações com o repórter Jorge Cardim.
Atualmente, a pena para quem mantém uma rádio pirata é de até 3 anos de prisão, mas a legislação permite o pagamento de fiança para liberar quem é pego transmitindo sem licença. Além de crime, o funcionamento de rádios clandestinas pode interferir nas comunicações dos aeroportos e prejudicar o controle dos voos. Um projeto do senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, estende as penas também a quem anuncia nesses veículos. A proposta já foi aprovada na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado. Durante o debate, alguns senadores lembraram que a punição podia alcançar quem comercializa pontos piratas de TV a cabo. Flecha Ribeiro concordou com a ideia e disse que a proposta, que vai ser analisada agora pela Comissão de Constituição e Justiça, pode ser aperfeiçoada.
Como ele vai à CCJ terminativamente, lá, Vossa Excelência, poderão inclusive relatar o projeto e fazer os enriquecimentos e as correções.
Se aprovada, a proposta será encaminhada para a análise da Câmara dos Deputados.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, está confiante de que sua proposta, que acaba com o fator previdenciário, vai virar lei no ano que vem. O projeto já passou pelo Senado e está na Câmara dos Deputados.
O fator previdenciário é um índice usado no cálculo da aposentadoria, que reduz o rendimento do trabalhador na hora de se aposentar.
Para Paulo Paim, isso não é condizente com uma previdência universal.
Eu não consigo entender como é que alguém que ganha 20, 30 mil se aposenta com salário integral. E como é que o trabalhador assalariado, que a gente chama do regime geral, que ganha 2 mil se aposenta com 1.000. E o que ganha 3 mil se aposenta com 1.500. Principalmente a mulher. Então nós temos que construir uma previdência universal, igual para todos.
Jornal do Senado. Apresentação Thaís Vivacqua e Osório Anquises. Áudio Altino Moreira.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.